Vamos abrir ali em Mateus 4, o texto que lemos anteriormente. Mateus 4, 16 e 17. Compartilhamos da luz que raiou no meio das trevas, né? Jesus Cristo que nasceu e começou o seu ministério ali na terra de Zebulon, né? Terra de Naftali. Vamos ler o 15 também. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão. A Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós vimos, né, que o reino dos céus chegou por meio de Jesus Cristo e a luz raiou no coração daqueles que creram nele. Jesus começou seu ministério ali no povo de Israel, um povo que estava muito sofrido, andava em trevas, não havia luz ali, não havia mais a vida. E ali o Senhor começou o ministério dele. E nós vimos também que na luz ele resplandeceu sobre os homens e trouxe também o poder de Deus para junto dos homens. E hoje eu queria compartilhar a continuação aqui, do versículo 18 ao versículo 20 desse mesmo capítulo. Uma situação foi Jesus aparecer para eles, eles verem a Jesus, né? E agora acontece algo interessante. Ele vocaciona discípulos para estar junto com ele. Homens que ele deseja para perto dele, né? Para estarem com ele. Também para aprenderem dele. E isso diz aqui no versículo 18 ao 20. Queria compartilhar um pouco nessa questão com os irmãos, né? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Nesses três versículos tem vários ensinamentos muito tremendos assim do Senhor. Eles já tinham visto o Senhor Jesus, né? Muitos deles. E diz aqui que eram, no caso, Pedro, André, eram pescadores, né? E o que significa isso? Eles eram homens naturais, como qualquer outro de nós, né? Somos naturais, temos corpo natural. Eram pescadores, quer dizer, tinham seus trabalhos, suas funções, né? Trabalhavam como pescadores, provavelmente eram homens, mas não tão ricos, né? Mas Jesus foi ao encontro deles. Assim também, Jesus, ele vai e veio ao nosso encontro também. Ele veio ao nosso encontro para transformar nossa vida. E no 19 diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui tem agora um chamado, né? Vinde. O primeiro verbo aí. O Senhor chama, né? A palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor chama todas as pessoas para perto dele. Porque a palavra diz que o Senhor quer que todos se salvem, né? Então o Senhor chama a todos. Esse vinde aqui é para todas as pessoas, toda a humanidade. E depois ele diz: e eu vos farei pescadores de homens. Aí a pergunta que a gente faz é: para que o Senhor chama, né? Para que o Senhor nos chamou? E é bem claro nesse texto, na continuação: eu vos farei pescadores de homens. Aqui é o verbo fazer, que tem o sentido de transformar. O Senhor nos chamou para sermos transformados, para haver uma transformação na nossa vida. É para isso que a gente foi chamado. E interessante que para pescadores de homens, agora não é mais pescador de peixe. Eu creio que para eles aquilo foi um pouco, foi uma palavra um pouco diferente, né? Simples, pescadores ali, de repente chega alguém e diz, olha, vocês vão começar a pescar homens. Com certeza isso impactou eles, porque eu não creio que eles tenham ouvido isso antes de alguém, né? Então, o chamado do Senhor, ele é impactante para a nossa vida, e ele quer nos transformar, ele quer nos fazer diferente. Mateus, ele colocou essa experiência bem clara nesse texto, né? Ele viu como o Senhor iniciou o trabalho dele sobre a terra. E interessante que tanto Mateus como João, eles destacaram essa questão. Se a gente abrir lá em João, todos sabem, né? A gente até já estudou isso. O primeiro grande milagre do Senhor, quando diz que ele começou os seus sinais, está lá em João 2:11, né? Jesus principiou os seus sinais lá naquela boda em Caná da Galileia, né? E no versículo 11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João, da mesma forma que Mateus, tinha muito claro que o Senhor veio para transformar. Mateus destacou na posição de rei. Ele veio na posição de rei em doação, em geração de luz para aquele povo, né? João destacou mais como filho no engenho do Pai, né? Filho de Deus, um filho celestial. Mas a transformação que os dois colocaram no Evangelho é a mesma. E no começo do capítulo 2 de João, quando ele fala das bodas de Canaã, ele diz aqui, né? No versículo, podemos ler no versículo 2: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Então, o primeiro milagre do Senhor Jesus, a primeira manifestação de glória do Senhor Jesus, foi também manifestada na transformação. Transformou água em vinho. O Senhor, ele veio para a terra para ganhar nosso coração, para transformar nossa vida para um outro reino. Em uma outra versão, diz, se eu não me engano, a versão do King James diz: água transformada em vinho. Nessa versão trinitariana diz água feita vinho, mas o sentido é um sentido de transformação. Você transforma um produto em outro produto, né? Totalmente distinto. O vinho contém muita água, mas é um produto totalmente distinto da água pura, né? Então, João teve a mesma percepção de Mateus. Transformação da nossa vida. Agora veja ali em Romanos, quais são as duas transformações que o Senhor Jesus quer realizar em nossa vida. Romanos 5, versículo 9. A primeira transformação é a transformação do crer. Foi o que aconteceu ali em João, diz ali no final. Ele iniciou ali suas obras e eles creram nele, né? A primeira transformação é pela fé. No versículo 9: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então aqui tem a primeira transformação do nosso coração. É a salvação da ira vindoura. Todos nós sabemos que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há luz neles. Então Jesus veio para trazer transformação no nosso coração, para trazer luz para o nosso coração, para trazer salvação da ira futura. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai separar os bons dos maus, os que creram no Senhor Jesus, os que não creram nele. Então essa é a primeira transformação que ocorreu em nossas vidas, e o Senhor quer que ocorra em todas as vidas de todas as pessoas: salvação da ira. Essa é a salvação do nosso espírito. O nosso espírito morto é vivificado. Mas além dessa transformação, existe a segunda transformação também que deve ocorrer em nossas vidas, que está no versículo seguinte, no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui é a segunda transformação que deve ocorrer conosco. Essa transformação é uma transformação contínua na nossa vida. É ser salvo pela sua vida. Diz lá: fomos reconciliados pela morte do filho, mas agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que significa isso? Significa Cristo em nós. Agora o Cristo habita pela fé no nosso coração, certo? Mas nosso coração ainda tem muitas coisas a serem transformadas. E aí, o que acontece? Quanto mais nós damos liberdade para o Senhor Jesus no nosso coração, mais vida de Cristo entre nós e mais nós somos salvos pela sua vida. Por isso que está escrito dessa forma. Paulo disse lá: é que eu diminua e Cristo cresça, né? Então é assim na nossa vida. Quanto mais liberdade nós damos para o Senhor, mais nós vamos ser salvos pela vida dele mesmo, não por nós mesmos. Mas salvos do quê? Nós sabemos, salvos da nossa própria alma, da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento, do nosso próprio caráter, às vezes muito enganoso, do nosso próprio coração, que é enganoso. Então essa salvação pela sua vida precisa estar continuamente acontecendo em nós. E isso está englobado em água feita vinho. A festa ali deles, sem o vinho, seria uma festa... Não é a mesma coisa, né? Os judeus tinham muito esse costume nas festas de ter vinho junto. Então a mãe de Jesus foi... Ela já... Puxa, não há vinho, né? É como se dissesse: a festa vai praticamente acabar. E Jesus, vendo a situação, né, é como se terminasse a luz da festa. O Senhor viu a necessidade: não, vamos trazer vida, né? E é o que o Senhor fez, né? Ele trouxe vida. E pela sua vida em nós, nós seremos transformados, né? Então, agora veja ali em João 2:5. Há uma base para acontecer a transformação em nossa vida. Há algo muito importante que precisa partir de nós. O Espírito Santo usou a mãe de Jesus para falar isso. Diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui tem um dos grandes segredos, né, da vida cristã. A prerrogativa, o que é essencial para a gente ser transformado é a gente fazer a vontade de Deus, né? É a gente se sujeitar, é a gente ouvir a vontade de Deus. E se você, se a gente ler o texto em diante, né, o que aconteceu? Eles seguiram exatamente o que Jesus mandou fazer. Olha, pega aquelas botijas de enxofre de água, eles foram e fizeram. Agora vão e levem um pouco ali para o mestre sala, eles foram e fizeram. Aí ele experimentou e viu, puxa, é vinho. Então, veja, que é interessante, irmãos, se existe desejo em nós de fazer a vontade de Deus, a transformação será maior. Quanto menos desejo de render-se à vontade de Deus, menos transformação. É um requisito, né? Desejar fazer a vontade de Deus é o quanto nós vamos ser transformados pela sua vida. Mas quanto mais a gente quer fazer as nossas vontades, menos transformação poderá ser feita pela vida dele. Porque a nossa vida ainda vai tomar posse, né? Nossa própria vida. Então, tem que haver um desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus para ser transformado. Isso tá. Vamos dar um exemplo de Davi, né? No Salmo 4. Davi dá um exemplo muito claro que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha esse desejo. Davi tinha esse desejo de ser transformado. Não só a transformação para crer, mas a transformação da própria vida dele, sendo a vida do Senhor gerada nele. No versículo 5 do capítulo 4, ele estava orando, né? É uma oração. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que que significa sacrifício de justiça? Sacrifício de justiça significa transformação, permitir transformação. É um sacrifício. É um sacrifício de nós mesmos, né? Para nós mesmos. Olha, eu preciso render, eu preciso dar. Mas e por que sacrifício de justiça? Porque é justo isso. Se o Senhor nos comprou pelo seu sangue, nós aceitamos Ele. Então é justo que nós sejamos transformados à sua semelhança. É justo diante de Deus. Por isso, sacrifícios de justiça. Né? No Salmo 17, isso fica um pouco mais claro. Esse desejo, né, de Davi de ser transformado. Essa entrega, né, esse oferecimento da vida dele. No versículo 15, 17 diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Olha, naquilo que é justo. Quero contemplar a face do Senhor naquilo que é justo dele fazer comigo. Se ele precisa me transformar para eu ser rei, então eu desejo. E mais interessante ainda na segunda parte: eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aqui já existe, é além de render-se, existe uma satisfação em ser transformado. Existe uma satisfação de ser transformado à semelhança de Cristo. É além, né? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Se a gente vê essas falas de Davi, a gente começa a compreender que o coração dele era um coração livre para transformação. É um coração pecador? É. Nós somos pecadores, erramos, falhamos. Mas o Senhor olha se nosso coração tem um desejo de ser transformado à semelhança de Cristo. O Senhor olha isso. E isso que alegra o coração de Deus. Se a gente tem desejo de realizar, oferecer sacrifício de justiça. Né? Davi é um exemplo de um homem que foi sendo transformado por Deus. Ele foi ungido rei muito tempo antes, só que não tomou a posse como rei, né? Por quê? Porque havia necessidade de transformação no coração dele. Ainda estava cru, havia muito dele ainda. Nós somos exatamente iguais. É isso que Mateus colocou ali. Eu vos farei pescadores de homens. Se nós desejamos servir o Senhor quer nos transformar em servidores dele. É o desejo dele. Para cada um de nós. Conforme a medida da fé, conforme aquilo que está no coração de Deus. Isso é uma coisa que precisamos ter claro no nosso coração. O Senhor quer nos transformar para algo também. Não simplesmente transformar, né? Vamos ver alguns aqui em Coríntios, Paulo. Paulo deixa claro essa semelhança de Cristo. É, 2 Coríntios 3:18. A gente pode ler do 16 ao 18. É exatamente a mesma sequência de transformação que Mateus e João colocaram no Evangelho. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, nós somos transformados pela conversão, recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, e a partir daí a liberdade para o Senhor agir. Se nós permitirmos, né? Se nós crermos realmente, né? E darmos esta liberdade ao Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então veja, agora com o rosto descoberto nós estamos vendo o Senhor. Agora há o desejo: Senhor, eu agora vejo a tua vontade, eu vejo aquilo que tu queres, então eu quero. Eu vou me oferecer, eu vou oferecer sacrifício de justiça. E acontece a transformação de glória em glória, dia após dia, experiência após experiência na nossa vida. É, a palavra transformados, né, ou transformação, do grego significa metamorfoses. É uma palavra conhecida até, né? Muitos já ouviram, né? E significa tornar-se totalmente novo, não é parcialmente. É uma transformação completa que o Senhor quer, né? Não é só uma parte da nossa vida, uma parte do nosso coração. O Senhor quer completo, né? E isso Ele está fazendo. Nós podemos crer, né? Tudo que nos acontece, se nós estamos com o coração disponível a Ele, tudo que nos acontece tem propósito para forjar nossa vida, para transformar. Não precisamos duvidar. Se estamos andando no temor do Senhor, se estamos buscando o Senhor, a sua palavra, se estamos orando, o que nos acontecer, o Senhor está à frente. Ele está transformando, né? Lá em Colossenses diz, né, que o Senhor quer nos transformar até sermos perfeitos, né? É possível? É nele, não em nós, né? Nele. Os irmãos não precisam abrir, mas está aqui, ó. Saúde a vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, ó, há uma possibilidade, se nós assim desejarmos, de ficarmos firmes e sermos perfeitos e consumados em toda a vontade do Senhor. Esse deve ser nosso desejo real, né? Na nossa vida. Era o desejo que Paulo tinha para todas as igrejas que ele pregava, ele falava isso, né? E mais ainda nos nossos dias, que nós estamos aguardando o Senhor Jesus voltar, quanto mais nos rendermos, oferecermos sacrifício de justiça, antes o Senhor virá, mais ele vai ver a glória do Senhor em cada irmão. E assim na igreja toda. Então é importante esse aspecto que Mateus colocou ali logo no início do ministério de Jesus. Ele veio para trazer transformação, né? Agora, vamos abrir ali em Isaías. Isaías 33, versículo 14. Bem ao final do versículo 14, existe uma pergunta ali. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? o que anda em justiça, e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Então veja, andar em justiça, cumprir o que é justo, né? Oferecer sacrifícios de justiça. Esse que experimenta isso e se aparta do mal, habitará com o Senhor, né? E vai ver os olhos do rei, vai ver o rei. Eu desejo ver o Senhor, ainda nessa terra. Talvez eu não veja fisicamente, né, como vejo, mas eu desejo ver o Senhor na transformação do meu coração, na transformação da igreja, do corpo de Cristo, né, todos juntos, né, subindo aos céus. Será algo tremendo, né? Tem que ser nosso desejo esse, de ver o rei Jesus naquele dia, na sua formosura, né? Olha o versículo 22, também muito tremendo. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então veja, juiz e legislador. Aí entra a justiça, entra a lei do Senhor. O legislador é o que faz as leis, é o que tem a sua vontade. Então se nós nos submetemos ao juiz, cumpriremos a vontade também do Senhor. E ele é o nosso rei. É o que Mateus fala, o rei, né? Que veio em doação e veio em humilhação para trazer a transformação do nosso coração. A gente precisa agradecer, assim, né? Agradecer ao Senhor por isso. Se ele veio como rei, mas veio para nos salvar, isso é maravilhoso, né? A gente só pode render graça ao Senhor, né? E andar após Ele. Diz lá em Mateus que o que aconteceu com Pedro e André, eles logo largaram as redes e seguiram Ele. Tal foi o impacto que gerou neles isso aí, essa transformação inicial. Agora veja ali um pouco do que aconteceu com o Davi, né? Qual foi a transformação que aconteceu com ele? Eu queria ver alguns textos só com os irmãos, assim, para exemplificar. Abra lá em 1 Samuel, onde inicia ali a história, onde Davi entra na história, né, do Senhor. Ele foi ungido. E logo depois acontece aquela terrível luta contra os filisteus. Todos nós conhecemos que Davi venceu Golias. Mas não foi Davi. Foi o poderoso nome do Senhor que salva, ele venceu. Olha ali o versículo, vamos ver ali o versículo 37, né? Davi tinha algo muito importante no coração dele, que o liberava para a transformação. Diz ali, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Saul duvidou, né? Era um homem menor, né? Diz lá que entre os irmãos dele era o menor. E os irmãos dele estavam todos guerreando lá e todos com medo. Saul disse, mas como é que você vai contra esse gigante? E aí Davi disse que já lutou com leões e venceu leões, e tirou da boca dos leões a ovelha. E ele cria que o Senhor que tinha feito isso, que o Senhor dava força para ele, para livrá-lo. Uma coisa importante no nosso coração: se a gente deseja e se quer se satisfazer em ser semelhante a Cristo, a gente precisa crer sempre, independente da situação, de que o Senhor que nos livra, ele está junto, a presença dele. A presença dele é verdadeira. Aqui onde é que a gente está agora, em qualquer lugar que a gente estiver, o Senhor vai estar presente. É difícil às vezes, né? Às vezes a gente tá numa tribulação, tal, algo assim que a gente não vê, né? Puxa, foge aos nossos olhos, mas o Senhor tá ali. É o que foi falado na semana passada. O Senhor é conosco. Emmanuel, por isso que é Deus Emmanuel, presente, está conosco. A gente precisa crer. Davi tinha essa percepção real. E isso molhava o coração dele para a transformação. Deixava mole para o Senhor. O Senhor está presente. E é interessante que aqui um pouco mais para frente, no versículo 18, né? No capítulo 18, desculpa, versículo 14. Davi venceu aquela batalha, porque o Senhor venceu. E diz ali, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Crer que o Senhor está presente leva a prudência. Né? A gente passa a ter um coração prudente. Né? Primeiro procura enxergar o que é, orar, pedir a Deus. Né? Há um caminho novo na nossa frente. É para a transformação. Então, Senhor, o que tu queres, né? Esse caminho é da tua vontade. Eu vou estar fazendo primeiro a tua vontade para ali ser transformado ou não. Porque se a gente erra o caminho, faz a nossa vontade, pode ser que ali não vai haver transformação. E aí é triste, porque, como diz o irmão, né, é tempo perdido. Né? Você perde aquele tempo. É um tempo que foi na vida, mas não surtiu efeito para a transformação. Então vale a pena a gente clamar ao Senhor com prudência e dizer, Senhor, esse caminho é para transformação? É para eu ser transformado? Então eu quero ir nele. Se não for, eu paro por aqui. Davi tinha essa liberdade com o Senhor, né? Isso é importante para a gente. Agora mais para frente, um pouco no capítulo 19 de Samuel, também um aspecto importante que deixa o nosso coração livre para a transformação. Porque expôs a sua vida e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Saul, depois disso, se criou um ciúme muito grande, uma inveja muito grande, e começou a perseguir Davi. Né? Mas aqui existe uma coisa importante, né? Que todos viram. Davi expôs a sua vida, houve uma exposição. Ele podia ter morrido diante daquele gigante, mas porque ele tinha um coração que cria na presença do Senhor, ele ao mesmo tempo se expôs. É difícil para nós às vezes se expor N situações, mas eu creio assim que a exposição ela vai levar para a transformação também. Às vezes a gente se expõe numa situação e a coisa fica nebulosa, fica. Mas ali o Senhor vai transformar nosso coração. Algo ali vai ser transformado, que precisa. Precisa ser exposto para transformar. Então Davi não tinha medo de se expor. É um ensinamento para nós, realmente. Às vezes a gente é tendencioso a, né, se esconder. Ah, essa situação, vou me esconder, né? Nós somos assim, é verdadeiro, né? Agora, Davi ensina, não, se exponha. Se exponha para ser transformado. Às vezes se expor é pedir ajuda, né? Olha, estou passando essa situação, não consigo mais caminhar. Não consigo. Está nebulosa a minha situação. Se expor é, vou procurar ajuda, vou procurar conselho. A palavra diz, na multidão dos conselheiros a vida, né? A palavra mesmo diz. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? Mas é se expor. Às vezes, muita coisa na nossa vida não é transformada sem exposição. Por quê? Porque é o nosso orgulho, né? O nosso orgulho não deixa expor. Enquanto não quebrar o orgulho do coração. E isso Davi sabia. Enquanto não quebrar o orgulho do coração, não vai tratar, né? Então, Davi tinha esse coração, né? De se expor. É um ensino para nós, realmente. Que nós possamos aprender isso, né? Outra coisa, no capítulo 22 de 1 Samuel, No versículo 14, Davi foi consultar o sacerdote, Saul soube e foi lá e mandou matar os sacerdotes todos. Tremenda inveja, né? Inveja, Davi estava sendo perseguido pela inveja de Saul. E respondeu Aimeleque ao rei e disse, um dos sacerdotes, né? E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Antes de matá-los, ele foi interrogar, né? Saul foi interrogar. Sacerdote, como você conspirou contra mim, né? Falando com Davi. E ele respondeu ao rei, que existe no coração de Davi fidelidade e pronta obediência. Tremendo, né? Desejar transformação é isso. É procurar ser fiel, né? Naquilo que a gente já aprendeu, procura ser fiel, né? Na medida da fé que a gente recebeu, procurar ser fiel, né? Isso abre o coração para a transformação. E obediente. Pronto. Ali em Mateus nós lemos, né? O Senhor dizia o que fazer, imediatamente eles obedeciam. E houve bênção, houve transformação. Jesus disse para eles, então, sigam-me. Eles largaram as redes e seguiram Jesus. É imediato. Esse coração é um coração que o Senhor se agrada. É um coração rápido para a transformação. Sabemos ali que Davi pecou com aquela mulher e já Natã veio lá e trouxe o julgamento para ele. Ele imediatamente se humilhou. Viu, pequei contra o Senhor. E rápida obediência, fidelidade ao Senhor de saber que, puxa, eu errei. Também agora, um pouco mais para frente, no capítulo 23, no versículo 2, um outro segredo de Davi. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Naquela outra passagem, né, que o Juvenal até comentou no domingo, onde eles foram e roubaram a família dele, todas as pessoas que estavam ali, ele fez a mesma pergunta. E consultou Davi ao Senhor. Eu irei atrás deles? Tu me darás eles nas minhas mãos? Vai. Vai que o Senhor é contigo. Ele foi e recuperou a mulher, filhos, tudo. Então, Davi tinha um coração de consultar o Senhor. É aquela questão, né? Em tudo na nossa vida, às vezes, há escolhas a fazer. Mas aí, o coração que deseja transformação, ele consulta. Senhor, essa é a tua vontade? Eu quero ser transformado. Então eu consulto a ti. É da tua vontade? Não é da tua vontade? Davi tinha esse coração. Há vários textos, eu não vou citar aqui agora, mas há vários textos que diz isso. Consultou Davi o Senhor. Consultou Davi o Senhor. Ele não fazia nada por si mesmo, né? Ele procurava consultar o Senhor. E quando ele ia fazer, no caso de Nabal, né? Quando ele ia fazer, o Senhor impedia, porque ali ele ia gerar morte para a vida dele. Ele ia sair do caminho, ele ia pisar para a direita. Aí o Senhor retinha ele. Mas por que que o Senhor guardava ele? Porque ele consultava sempre o Senhor. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente vai dar o passo sem consultar. Mas o Senhor está lá para guardar. Essa é a bênção, irmãos. Ter um coração voltado para ser transformado, vai chegar um momento que Deus também vai guardar. Nós não somos perfeitos. A gente erra, né? Só que o Senhor está ali para cuidar. Não, não faça isso. Não mate esse homem. Não, você não pode fazer isso. Então, é importante, irmãos, a gente ter percepção assim, dessas coisas, né? Na nossa vida prática, né? Agora, abra ali em 2 Samuel 5:12. um coração mole para transformação, ele leva a algo importante, né? Que o próprio Senhor Jesus falou. Jesus falou que o grande mandamento, né, é amar o Senhor e amar os irmãos, né? E entendeu Davi que o Senhor o confirmará rei sobre Israel e que exaltar o seu reino por amor do seu povo. Ele não foi constituído rei simplesmente por ser, né? Mas aqui, por amor do seu povo. Deus sabia que Davi amava o povo do Senhor. Desde o começo lá, Davi amava o povo. Desde o primeiro enfrentamento terrível que ele teve com Golias, Deus já viu no coração dele, ó, esse homem ama o povo, porque dá vida pelo povo. Se for para morrer ali, ele tá, vai lutar com aquele gigante. Ele crê que eu estou junto com ele. Então, irmãos, assim, um coração pronto para transformação é um coração que ama, né? Assim que ama a igreja, na simplicidade, né? Ama os irmãos, ama nas dificuldades, né? Que o Senhor nos ajude também a ter esse amor, né? Esse amor amolece o coração para ser transformado. Veja, irmãos, essas situações são antes, né? Essas situações às vezes impedem nossa vida de ter uma transformação maior. Ela é antes da transformação. Deus espera. Você ama o povo do Senhor? Ama, então vou transformar a tua vida mais. Amor à igreja. Glória a Deus, irmãos, que o Senhor nos ajude a amar mais a igreja, amar todos, né? Amar as igrejas em outros locais. É justo isso. É justiça. É um sacrifício de justiça. Né? E em 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 17, 25, a oração de Davi, né? Depois de tantas situações que ocorreram na vida dele, a gente pode até ler o 18 também. Ele fala isso, né, na sua oração. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Davi, ele sabia que o Senhor conhecia o coração dele. Tudo que, alguns aspectos que nós vemos antes, né? Tudo foi sendo uma transformação na vida dele. E quando ele se tornou rei, ele orou isso e disse, ó, o Senhor me conhece. E veja no 25. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa. Pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. A gente precisa ter confiança para orar, né? Diante do Senhor, em humildade, né? Em temor, em reverência. Mas precisamos adquirir confiança para orar. Isso vai ajudar nosso coração a ser transformado também. Davi era um homem de oração, né? Nós já vimos várias vezes ali muitos salmos que falam, né? Davi era um homem de tremenda oração. Se ajoelhava, se prostrava diante do Senhor. Ele tinha confiança em orar. E isso não, a gente não precisa pensar assim, que é uma coisa, né? Se eu for confiar demasiadamente, né? É algo que vai vir de mim. Não é. A gente tem que crer que a nossa confiança em orar é parte do próprio Senhor em nós. É já Cristo crescendo em nós. É a transformação já de Cristo, né? E a gente tem que desejar mais, né? Desejar mais, orar mais, orar mais, orar mais. Esses homens, Samuel, né, Davi, eles oravam muito porque eles já tinham uma consciência e confiança na oração. De que haveria mais transformação lá na frente. Depois que Davi foi constituído rei, houveram enormes provações depois com os filhos dele. Consequências de pecados, muitas coisas, mas tudo para transformar. Tudo para transformar. Então eu queria deixar esses exemplos assim para os irmãos, né? Para a gente olhar na nossa vida, né? O que que isso impacta em nós, né? O que que isso pode gerar amolecimento no nosso coração, né? Para oferecer sacrifício de justiça. E Pedro, né? Pedro a gente sabe. Vamos abrir lá em João, né? João que fala depois da ressurreição de Cristo. Pedro é outro exemplo, que tinha um coração. Era um homem muito difícil, né? Mas Deus viu no coração dele que mesmo numa situação mais tardia, né, Pedro era mais difícil para reconhecer, mas mesmo ele, o Senhor pôde transformar, né? Ele se deixou transformar. Veja ali no versículo 18 do capítulo 21. Ele fala, Jesus fala, ó Pedro, o que, que você era e o que você vai ser. Em outro texto diz lá, né, que Pedro agora, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era apenas uma pedra de toda a igreja. Todos aqueles que o Senhor converteu. Antes era vacilante e se transformou em pedra. E depois em pedra preciosa. E até também ser ali perfeito em Cristo, né? Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Então tá aqui, né? Um coração, na verdade, que não conhecia o Senhor ainda e que não tinha nenhum desejo de transformação. Mas quando já fores velho, transformado, vivenciado na vida de Cristo, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir, para a morte, né? Estava falando da morte dele no futuro. Dito isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Olha só a diferença agora. Agora ele envelheceu, foi transformado e na morte iria glorificar o Senhor. Que nós desejemos, irmãos, né, ser transformados, que o dia que se o Senhor não vier logo, não tardar, que na nossa velhice a gente possa glorificar o Senhor. Né, transformados. Pedro passou muitas coisas, nós sabemos muitas situações dele, né? Ele se jogou no mar e daí parou de olhar para Cristo e já foi afundando, né? Falhava, né? Quando ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, que terrível, né? Foi uma prova para ele. Mas foi para a transformação da vida dele. Ele chorou amargamente ali, houve uma conversão genuína no coração dele. Foi uma transformação muito grande. E até depois da ressurreição, ele ainda foi lá ver, não viu Jesus, ainda estava um pouco perplexo. Mas aqui nesse mesmo texto, vamos ver mais na frente ali, quando Jesus chegou ali no mar Tiberíades, ele e os outros foram pescar. Eles voltaram a pescar peixe. Né? Isso aqui mostra que a transformação ela é contínua na nossa vida, não para nunca. Ele teve aquela grande transformação no coração dele devido a negar o Senhor. E algum tempo depois houve a ressurreição e ele voltou a pescar peixe. Né? Aí o Senhor o que fez? Não, volta, você vai ser pescador de homens. O Senhor se aproximou, vocês conhecem a história, né? E quando eles não tinham pescado nada, ali no versículo 6, no 5 ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Não temos. Eles não reconheceram Jesus. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Só que olha aqui que interessante. Já havia um pouco de transformação no coração de Pedro. Ele não ficou perguntando: ah, será que eu lanço? Será que não lanço? Quem é esse homem que está falando isso? Né? Ele foi e lançou. Quer dizer, já havia uma obediência. Pedro já tinha experimentado um nível de transformação. Né? Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aí eles reconheceram o Senhor. E o que Pedro fez? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Foi em busca do Senhor. Ele quis rapidamente encontrar o Senhor. Né? Ah, amor. Ali já é um indício de amor. O Senhor via que Pedro tinha amor pela obra. Tinha amor pelo Senhor. Amor pelas vidas. Mesmo com aquele jeito difícil, né? Que a gente é assim, nosso jeito difícil, temos nós. Mas o Senhor vê em nós o amor. O Senhor enxerga ali, ah, amor, nossa, Vou investir. E ali o Senhor viu o amor na vida dele. E ele imediatamente saiu do barco, saiu lá, e Jesus disse, né? Trazei dos peixes que agora apanhasse. Quem foi o primeiro a correr pegar os peixes? Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Ele já foi lá, já foi puxar a rede. Já é obediência, ó, aqui já não é uma obediência tardia, já é uma obediência rápida. Pedro já tinha atingido muita transformação na vida dele. E Pedro rapidamente puxou a rede, né? E disse-lhes Jesus, vinde e comei. Então eles comeram juntos, tudo, né? E depois vem algo tremendo aqui. A restauração de Pedro, né? Essa é a maior restauração antes dele de acontecer o Pentecostes e tudo mais, né? Ele perguntou para Pedro, Simão, e olha interessante, né? Jesus chamou ele de Simão, que era o nome anterior dele, que significa vacilante, né? Aqui também mostra, né? Que a nossa transformação é contínua, ela não acaba. A gente nunca pode dizer assim, ah, eu fui transformado nessa área, puxa, essa área agora está tranquilo, não mexe mais, deixa como está. Não, deixa só trabalhar, pode ser que tenha mais coisas nessa área que precisa melhorar. Isso é o exemplo aqui, ele chamou de Simão, chamou vacilante. É uma coisa pequena, mas ela mostra que Jesus nos diz, ó, nunca, nunca você vai estar totalmente, você precisa de Cristo todo instante, até a minha volta. Sempre vai ter alguma coisa para transformar. É bom a gente ter essa clareza. Porque às vezes a gente é tendencioso, ai, puxa, fui liberto nessa hora, graças a Deus, aí pode até às vezes desleixar, tal, aí tem alguma coisinha lá que pode explodir, né? Então, é importante a gente ter essa coisa, Senhor, eu preciso mesmo, eu recebi libertação nessa área, o Senhor me libertou, mas eu quero estar vigilante, né? Quero estar vigilante. Se há algo mais para ser tratado nessa área, amém. Quero estar disponível. E ele chamou ele 3 vezes de Simão, né? Simão, tu me amas? Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha a pergunta. Todos aqueles que estavam no barco, ele já se jogou no mar. O Senhor viu nele um grande amor no coração. E ele perguntou justamente isso, né? Você ama mais que este? Ele disse que sim, Senhor. Só que não era isso que o Senhor queria ouvir dele. O Senhor não queria que ele se sentisse que ele ama mais do que eles. Isso a gente não pode, não deve ser assim nosso pensamento. Eu não posso pensar assim, ó, eu amo mais o Senhor do que você, não, não é isso. Aí o Senhor perguntou de novo. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ó, agora a pergunta já tirou, né? Mais do que aqueles, ele tirou fora. Porque ele já tinha mostrado que aquilo lá ainda precisava um acerto. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Aqui é a posição que o Senhor queria chegar na vida dele, né? Chegar dele perceber, né? Essa palavra aqui. Tu sabes tudo. Aqui tem um segredo, né, para nossa vida. Nós queremos oferecer sacrifício de justiça? Amém. Nós queremos nos sujeitar, nos oferecer? Amém. Então, o que tem que estar no nosso coração é tu sabes tudo. O Senhor sabe tudo. Ali ele agradou o coração do Senhor. Porque daí ele não olhou mais para os outros, não olhou mais para a situação dele, ele olhou para Cristo. Diz, tu sabes tudo. Eu não sei nada. Eu sou Simão ainda que estou aprendendo. Assim nós também, né? A gente precisa agir assim. Tu sabes tudo, Senhor. Eu quero aprender. Cada dia. E aí ele falou, então apascenta minhas ovelhas, né? E aí ele falou aquilo que nós já lemos, né? Ele trouxe ali que realmente houve uma transformação na vida de Pedro. A gente não vai ver agora, mas o que aconteceu com Pedro logo depois, né? O Senhor ficou com eles 40 dias e disse, ó, fiquem aqui em Jerusalém, porque o Espírito da promessa vai vir. E o primeiro que se levantou, né? Depois de ser cheio do Espírito Santo, foi Pedro, né? antes mesmo do batismo, né, como havia um apóstolo a menos, Pedro, né, se levantou e disse: olha, a gente precisa suprir essa necessidade, falta um homem aqui conosco. Nós éramos 12, né, por causa de Judas. Depois Pedro foi, né, e junto com os irmãos, né, diz ali que ele se levantava e todos levantavam junto com ele. Não era mais algo assim, um amor maior que os outros, né? É uma transformação que aconteceu com Pedro. Ele não via mais assim, ah, eu tenho amor maior que eles. Não. Ele se levantava pelo Espírito para falar e todos se levantavam juntos. E glórias a Deus, muitos se converteram. Ali havia serviço para todos eles. 3.000 almas para você receber. E... misericórdia, às vezes a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de receber uma pessoa, né? Eles receberam 3.000 de uma vez. Quanto de transformação que eles já tiveram, né? Cheios do Espírito Santo, né? É um desejo que a gente deve ter, né? De ser cheio do Espírito Santo. Para finalizar, eu só quero ler ainda Mateus 4, voltar ali aquele texto inicial, né? Mateus 4, 19. O Senhor quer nos transformar para servir, irmãos. Não é para nós mesmos, nem apenas para a salvação da ira, mas o Senhor quer nos transformar para servir hoje, na nossa geração. Vos farei pescadores de homens. Esse pescadores de homens significa pregar o evangelho, servir ao Senhor, servir à igreja, servir ao próximo. É para isso. É para isso que é a transformação. Não tem outro objetivo. Lá em João ele disse, ó, apacenta minhas ovelhas. Isso foi dado para Pedro. Amém. Glória a Deus, céu. Serviço dele. E para nós, né? O que o Senhor tem para nós? Vale a pena buscar um coração mole para transformação. Quanto mais fazemos isso, mais o Senhor direcionará a nossa vida para servir. Para servir naquilo que o Senhor tem proposto. Né? Amém, né? Que a palavra do Senhor é viva, né? Ela é uma, também é um chamado para a nossa vida, isso. É uma exortação para a nossa vida, para a gente checar a nossa vida. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor, né? Que nos checa, nos abençoa, né? Glória a Deus pela palavra dele. Amém, Senhor. Te damos glórias nessa noite, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor.